A Hora da Maçã e não só.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
Desilusão total. A nova Siri com inteligência artificial não vai funcionar na União Europeia. A Apple e a comunidade europeia não se entendem. E quem perde é o cidadão europeu. Francisco Jerónimo esteve no Apple Park e vem à Hora da Maçã contar tudo o que foi apresentado pela Apple para os novos sistemas operativos. Fique por aí, este é um podcast especial e por isso vale mesmo a pena ser ouvido.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.
Episódio 372 da Hora da Maçã, um episódio especial, tínhamos prometido. Eu estou em Miami, o Francisco Jerónimo está em Cupertino, estamos com uma diferença horária pouca, mas uma grande diferença horária para Portugal, mas estamos aqui a gravar praticamente horas depois da apresentação dos novos sistemas operativos. O Francisco Jerónimo esteve no Apple Park, como sempre, é um dos privilegiados. Francisco, o que é que nos destacas daquilo que vistes hoje na apresentação ao vivo desde do Apple Park?
Sim, foi um evento bastante interessante. Aliás, começou de uma forma bastante interessante, em que o Tim Cook veio ao palco, no fundo, para fazer a introdução, e depois todo o resto do evento foi como eu estava pré-gravado, fizeram o evento normal, mas ele veio ao palco em pessoa e durante vários minutos a audiência, os developers, toda a gente que estava no evento não parou de pé de o aplaudir. Eu acho que ele até ficou um pouco emocionado, mas realmente foi um momento marcante, porque foi a última WWDC, portanto a conferência de developers da Apple que ele apresentou. E também interessante o facto de o próximo CEO não ter aparecido, o que não é necessariamente estranho, porque ele é essencialmente uma pessoa da parte dos devices e de hardware, e portanto não seria propriamente o evento mais marcante para ele, será o de setembro. Mas foi isso interessante. Agora, a nível de anúncios, o que realmente interessa? Houve três mensagens principais, e sendo a terceira a mais importante de todas, onde passaram a maior parte do tempo com os anúncios. A primeira mensagem é relativamente às melhorias de performance, de design, dos sistemas operativos. O Liquid Glass, que é esta nova filosofia de design da Apple, está melhorada. Havia algumas questões com os menus serem demasiado translúcidos e não se ver o suficiente das opções, etc. E isso melhorou, portanto o utilizador vai conseguir controlar o quão translúcido quer que os menus sejam. Mas houve alguns refinamentos interessantes, até muitos deles, vários refinamentos a nível do design dos sistemas operativos, seja do iPhone, seja do iPad, do Mac, etc. E isso é interessante. Depois também houve alguns anúncios a nível da performance, em que as apps vão abrir mais rápido, etc. Vai haver o próprio CPU, eles lançaram uma coisa chamada CPU Scheduler, que no fundo é algo que gera aquilo que a necessidade que a Apple tem de ir ao CPU para estar automaticamente disponível. Também há uma inteligência e há uma capacidade a nível da seleção do Wi-Fi e a rede móvel, que muitas vezes é um problema se estivermos numa zona com pouca rede, e aquilo não se conecta diretamente, o telefone pode não se conectar diretamente ao Wi-Fi ou vice-versa, e portanto vai ser mais fácil essa gestão, essa transição, e portanto uma série de pequenas melhorias, algumas interessantes, umas mais do que outras. Depois também houve uma secção muito relevante a nível da proteção para crianças, do conteúdo que podem ter acesso, como é que os pais controlam isso, etc. Isso também foi uma área que se focaram bastante, mas a história principal está no Apple Intelligence e também no novo Siri, que chamam-lhe agora o Siri AI, e isso é onde realmente as novidades estão, porque há aqui uma há aqui, digamos, um anúncio bastante relevante na forma como o Siri vai funcionar e, como é que, e o que é que os utilizadores, todos nós, vamos poder fazer com o novo Siri inteligente, o novo Siri AI. E é interessante porque tudo o que eles anunciaram hoje é basicamente o que anunciaram há 2 anos atrás, a nível até dos exemplos daquilo que o Siri ia fazer, eu poder estar a visitar uma página no browser, no Safari, e essa informação poder ir para o meu calendário, se for um evento, ou procurar informação. Portanto, todos os exemplos que eles deram há 2 anos atrás, basicamente, executaram e lançaram hoje no evento. E, portanto, vão estar já disponíveis para os consumidores normais a partir do final do ano, para developers e quem tenha contas de developers já a partir de hoje. Aliás, eu já
tenho instalado.
Eu também já vou instalar, mais logo, já vou instalar quando estiver no Wi-Fi e portanto, vou experimentar. E a nível do Siri, qual é a grande diferença? A grande diferença é a forma inteligente como o Siri nos vai ajudar no dia-a-dia. E eles deram vários exemplos, fizeram várias demos, mas, por exemplo, se nós pedirmos alguma coisa ao Siri, encontra-me esta informação no telefone, no iPhone, uma mensagem que a minha esposa mandou sobre um assunto qualquer, e eu não encontrei a mensagem, ou uma fotografia que queiramos encontrar de há semanas ou meses atrás.
Nunca encontramos, não é? Quando procuramos uma fotografia.
E que nunca encontramos, portanto, todas essas capacidades que, em teoria, o Siri já devia ter e não tem, vai ter a partir de agora, e isso foram demonstradas em palco. Portanto, houve vários exemplos em que, por exemplo, queremos encontrar uma fotografia de um evento qualquer no passado, descrevemos o evento, automaticamente essas fotografias aparecem. Recebemos uma mensagem que alguém nos pede para mandar as fotografias do jantar de colegas do trabalho da semana passada, nem sequer precisámos ir à galeria de fotos para procurar as fotografias, automaticamente podemos pedir no Siri: mostra-me as fotografias do jantar da empresa da semana passada. E automaticamente ele mostra as fotografias e diz: manda estas fotografias por mensagem. Automaticamente faz isso. Estamos numa chamada telefónica em que precisamos de informação que estejam nas mensagens ou no telefone, em qualquer aplicação da Apple, e podemos pedir ao Siri, e o Siri traz, e em alguns casos até automaticamente traz essa informação para o ecrã do telefone, e que depois nos ajuda na conversa que estamos a ter por telefone. Um dos exemplos que eles demonstraram, por exemplo, se eu estiver a falar com a minha companhia aérea, porque tenho que alterar o voo, e se não souber qual é o meu código de embarque ou da reserva, o que é que tipicamente fazemos atualmente? Vamos ao e-mail, procuramos ao calendário, procuramos essa reserva e depois dizemos qual é a reserva. Na conversa telefónica que estamos a ter com a companhia aérea, automaticamente, se for referenciada reserva, o número da reserva, automaticamente essa informação aparece no ecrã. Portanto, todo este tipo de inteligência e de funcionalidades vão estar disponíveis. Há mais exemplos, como, por exemplo, se eu estiver a pesquisar alguma coisa na internet e quero fazer mais perguntas, quero pedir para me fazer um sumário de uma receita que vi na internet e me pôr no meu bloco de notas, ou mandar essa receita para alguém, todas estas funções são executadas através de, pura e simplesmente, por voz, fazermos o pedido. Isto a nível do iPhone e a nível das várias sistemas operativos, do iPad, etc. Quando chegamos ao Mac, essa integração ainda vai mais longe. No Spotlight passamos a fazer este tipo de perguntas, passamos a ter o Spotlight como o nosso assistente digital. Se estivermos em alguma aplicação, podemos clicar nas opções, e uma das opções que aparece é o Ask Siri, portanto, perguntar ao Siri, seja mais informações, seja para fazer alguma ação, etc. Portanto, toda esta capacidade de através de comandos de voz e de descrevermos o que queremos, o telefone, o iPad ou o Mac executarem, é realmente a grande novidade daquilo que a Apple anunciou na conferência de developers hoje.
E em termos de Siri, a Apple lamentou, mas temos aqui também uma mal notícia, não é? que a Siri de inteligência artificial não estará disponível na União Europeia, não é?
É, é verdade. Não, não vai estar nem na União Europeia, nem na China. Na China, por questões de regulamentação e o facto de terem que trabalhar com modelos de inteligência artificial, os LLMs, chineses, e, portanto, terá que haver algum trabalho por parte da China em expandir as parcerias que tem para a nova Siri. Na União Europeia, também por questões do facto da União Europeia ser muito restritiva naquilo que empresas como a Apple podem fazer. E, portanto, o Apple Intelligence não está disponível na União Europeia e o novo Siri também não vai estar disponível na União Europeia, porque a Apple ainda continua a negociar com a União Europeia para chegarem a um acordo sobre a informação que é usada para que possamos ter acesso a estas funcionalidades, porque este Siri, no fundo, e esta nova Apple Intelligence, no fundo, têm em consideração o contexto da nossa vida e o contexto dos nossos estados. Portanto, para o Siri poder ir, para nos poder responder a muitas destas questões e pedidos, tem que ir às várias aplicações, neste caso, apenas da Apple para já, e aceder a essa informação, seja das mensagens, seja dos e-mails, seja das fotografias, seja das localizações, etc, etc, para nos poder dar estas respostas automaticamente, sem nós termos que andar a pesquisar. Mas isso temos que dar autorização para que isso possa acontecer, mas na União Europeia existem restrições que a Apple não quer arriscar, sob pena de poderem ser multados, e as multas, neste caso, estamos a falar de multi-milhões de dólares em penalizações, que a Apple não quer arriscar enquanto não chegar a um acordo com a União Europeia, e daí não vai estar, não está disponível para os utilizadores na maior parte na União Europeia, porque noutros países, como por exemplo a Inglaterra, vai estar disponível.
Nós somos um dos países que não vamos ter essa funcionalidade para podermos usar.
Isso não é uma culpa não é culpa da Apple, isso é no fundo, digamos que restrições que a União Europeia está a meter.
Tu vês aqui a União Europeia a pressionar demais, a ir mais longe do que devia?
Claramente, eu acho que e escrevi um artigo há um ano e pouco atrás, eu acho que a União Europeia está a exagerar nas restrições que está a colocar, sobre o pretexto que está a proteger os cidadãos, mas na realidade aquilo que está a acontecer é que está a restringir o acesso a muita desta tecnologia aos cidadãos. E, portanto, se querem colocar algum tipo de restrições, que as coloquem, mas que deem o poder de decisão ao utilizador para dizer eu autorizo ou não autorizo. E se o utilizador decidir autorizar porque vê benefícios, muito bem. Como muitos utilizadores vão dizer eu não vou autorizo, e, portanto, abdico dos benefícios de utilizar este tipo de tecnologia. Mas, digamos que neste momento a situação é que há empresas como a Apple que não estão a arriscar, e muitas outras empresas de tecnologia, efetivamente, têm receio naquilo que fazem na União Europeia, o que na prática, como as penalizações são bastante pesadas, optam por adiar ou não lançar determinadas soluções que seriam benéficas para todos nós.
E em relação a isso, a Apple falou da questão da privacidade e como é que funciona o sistema da inteligência artificial da Apple?
Sim, isso foi muito falado. Primeiro porque é tónica constante nas mensagens da Apple referir que a privacidade está no topo das prioridades. E eu acho que é um ponto forte e diferenciador da Apple face a outras marcas concorrentes, o facto de toda esta informação que é usada para o Siri poder responder aos nossos pedidos acontece no telefone ou no device do telefone ou no iPad, etc. O que significa que nem a própria Apple tem acesso a esta informação. Portanto, quando o Siri vai às minhas fotos e pesquisa a foto que eu quero e mostra a foto, ou vai às minhas mensagens, ou aos meus e-mails, ou ao meu calendário, ou à minha localização, essa informação é processada no telefone
e não sai do telefone para os servidores da Apple. E isto é fundamental, porque a Apple, o modelo de negócio, não é vender publicidade, não é vender dados, portanto, é diferenciar-se através, garantindo que a informação que o utilizador dá acesso é dada apenas no telefone e mantém-se apenas no telefone. Tal como as funcionalidades que temos do desbloquear o telefone com a identificação facial, etc, etc. Portanto, são algoritmos que correm no aparelho e essa informação não sai do aparelho. Portanto, aquilo que sai do aparelho é, ou do telefone, ou do iPhone, é a informação que exige aquilo que a Apple chama os modelos de conhecimento geral do mundo, World Knowledge, como eles os chamaram, e modelos mais avançados que são necessários, mas quando utiliza a informação do utilizador, essa informação mantém-se no telefone. No telefone ou no iPad, etc.
Isso de facto parece-me um contrassenso, porque de facto a União Europeia está a querer decidir por cada um de nós, como tu disseste, mas na verdade todos nós diariamente vamos ao Gemini, ao ChatGPT, ou outra plataforma, aceder, e portanto estamos aí a colocar também a nossa vida livremente, não é?
Claro, quer dizer, desde Facebooks, a browsers, etc., a própria Facebook também lançaram uma versão paga do Facebook, porque deixaram de ter acesso a muita informação do utilizador. E aí o Facebook, neste caso, tem um modelo de negócio completamente diferente, que é, entre aspas, vender os nossos dados. Quando digo vender os nossos dados, não é de vender os teus dados Nuno e os meus dados Francisco individuais, personalizados. É vendê-los de forma anonimizada, para que as marcas a quem eles vendem o espaço publicitário possam identificar determinado tipo de utilizadores e direcionar a publicidade desses utilizadores. Mas claro que os utilizadores não são identificados pessoalmente e individualmente.
Francisco, conseguiste perceber o que é que aí vem em termos de hardware para setembro e para o próximo ano?
Não, isso efetivamente não houve qualquer referência que pudesse indicar, seja os óculos inteligentes, seja o desdobrável da Apple, ou outro tipo de aparelhos que a Apple está a trabalhar e que irá lançar ou este ano ou em meados do próximo ano. Efetivamente não há qualquer a mínima referência que desse entender alguma coisa nova.
Mas tu, no teu entender e como pessoa experiente, vês de facto a voz, os comandos de voz, poderem estar completamente integrados com os novos aparelhos que aí vêm?
Sim, claro, isso vai ser, aliás, isto já é tónica de muitos telefones que temos no mercado Android, portanto, que já fazem têm algumas destas funcionalidades, mas aqui a grande vantagem que a Apple tem é que tem maior contexto dos dados. Portanto, se nós usarmos um iPad, um iPhone, um Apple Watch, um Mac, estamos a partilhar, entre aspas, mais informação sobre a nossa utilização e sobre o que fazemos. Aquilo que eu faço no meu iPhone é diferente daquilo que eu faço no meu Mac. E isso permite que a Apple consiga oferecer uma experiência mais personalizada do que num ecossistema Android, onde eu posso ter um telefone da Samsung, posso ter um tablet da Lenovo e posso ter um computador da Microsoft. E, portanto, esta informação já não é, digamos que, centralizada, não sei, a Apple ter essa vantagem.
Francisco, para fecharmos, queria-te perguntar como é que foi o ambiente e como é que nos descreves e podes contar algumas coisas de bastidores que tenhas vivido hoje no Apple Park?
O ambiente é o normal, é o normal, porque pá, são centenas e centenas de pessoas, ouvi falar português, como é normal também, nestes eventos, mas digamos que o ambiente a nível na keynote, e isso não é algo que se consiga ver quando assistimos online, porque não há gravação do ruído da audiência, mas houve alguns momentos em que as pessoas estavam claramente excitadas sobre os anúncios, Um em particular é o podermos usar os shortcuts, ou podermos descrever agora que tipo de shortcuts é que queremos, e esses shortcuts, no fundo, fazerem as ações. Os shortcuts é aquela funcionalidade que a Apple tem, uma app que na prática o que acontece é que, se queremos que o telefone execute uma determinada função de forma automática, podemos criar esse shortcut e depois ele automaticamente executa essa função. Imagina, se eu quiser, sempre que saio do trabalho, mandar uma mensagem à minha esposa a dizer que estou a sair do trabalho e que demoro meia hora a chegar a casa, o telefone faz isso automaticamente, sem eu ter que estar todos os dias a fazer isso. Isso é um shortcut. E esses shortcuts são um pouco complexos, às vezes, de os construir e dos programar. A partir de agora, o que vai acontecer é que eu posso descrever exatamente o shortcut que quero e ele automaticamente é criado para o utilizador, e portanto esse tipo de funcionalidades vão ser muito mais simples e que vão permitir muito mais automatizações, peço desculpa.
Tu vais ficar aí mais uns dias?
Sim, vou ficar aqui mais uns dias. Amanhã tenho uma série de reuniões na própria Apple. Houve mais sessões da parte da tarde. Uma das sessões em particular foi em que foi com engenheiros da Apple a explicarem a arquitetura que está por trás do Siri, como é que funciona, que foi bastante interessante, porque também havia muitas questões sobre esta parceria da Apple com a Google em no fundo que a Apple está a usar tecnologia da Google para capacitar a Siri. Portanto, houve algumas clarificações e muita gente critica ou diz que a nova Siri, no fundo, acaba por ser o Gemini, e não é verdade, é muito diferente. Praticamente a Apple não usa nada do Gemini, usa alguma tecnologia da Google para capacitar os LLMs e os Foundation Models, os modelos da Apple para estas funcionalidades, mas houve clarificações à volta disso e amanhã vai haver mais sessões.
Francisco, muito obrigado por falarmos aqui muito pouco tempo depois de terminar esta apresentação da Apple. Talvez voltaremos em breve já com mais calma para percebermos exatamente o que aí vem, e um abraço. Estamos os dois nos Estados Unidos, eu estou em Miami.
Um abraço e boa sorte a Portugal. Estás aí por razões também importantes.
Esperemos voltar só a 20 de julho e com a taça para Portugal. Um abraço.
Um abraço, obrigado.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A hora da maçã e não só.